PSD parece ser, uma vez mais, a de reduzir a proteção e de aumentar a segmentação. No que concerne concretamente aos trabalhadores das plataformas, importa ter presente que a realidade confirma já que tínhamos razão quando apresentamos estas alterações, ainda que só tenha passado um ano. Tínhamos razão na regulação da atividade económica, tínhamos razão com as alterações ao trabalho das plataformas, tínhamos razão com o reforço dos poderes da autoridade para as condições de trabalho incluídas nesta agenda. Tínhamos razão e temos razão em defender e em continuar a defender a agenda do trabalho digno. Que o digam, aliás, os milhares de trabalhadores precários, nomeadamente os trabalhadores das plataformas, que começam já hoje a ver reconhecido o seu verdadeiro estatuto, a ver dignificado o seu trabalho e a ver reforçada a sua proteção social. A intervenção da ACT, as notificações recebidas por milhares de empregadores e as decisões dos tribunais a favor destes trabalhadores já não deixam dúvidas. Estamos cientes que há passo para fazer, para assegurar melhores direitos, para assegurar a adequada fiscalização e a melhor regulação da atividade. E precisamente porque sabíamos isso e continuamos a saber, introduzimos no nosso programa eleitoral a necessidade de aprofundar a proteção social dos trabalhadores das plataformas digitais, em sede de concertação social. Porque para o PS valoriza a concertação social, o PS respeita a concertação social, mas respeitamo-la sempre e não apenas quando nos dá jeito. E, portanto, creio que, e para concluir, Sr. Presidente, os portugueses e, em particular, os trabalhadores das plataformas e as suas famílias sabem que podem continuar a contar com o Partido Socialista, agora na oposição, para continuar a defender melhor a proteção social e laboral destes trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para usar a palavra e encerrar a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados também pelas questões que quiseram colocar agora nesta segunda ronda e que me dão a oportunidade até para voltar um bocadinho atrás, respondendo a algumas que colocaram na primeira ronda, que eu por má gestão do tempo não consegui responder. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, agradeço as suas questões, tanto da primeira ronda como é da segunda. Estamos de acordo em absoluto que, de facto, a presunção do artigo 12-A está mal feita. Concordo integralmente com o que disse. Na verdade, está mal feita porque talvez o mesmo se conseguisse com a presunção geral que o Código já lá tem, e que, por exemplo, não refere questões como a titularidade da bicicleta ou do instrumento de trabalho, podemos perfeitamente aplicá-la aí, e os tribunais já muitas vezes têm prescindido desses elementos para, apesar de tudo, reconhecer a existência de contrato de trabalho. Também, a este propósito, queria responder, mais concretamente, ao Sr. Deputado José Soeiro e à Sra. Deputada à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, quanto à aplicabilidade da presunção do artigo 12-A aos motoristas. Pareceu-me que tinha entendido que eu defendi aqui que, na verdade, não se podia aplicar e, de facto, há um artigo, há uma norma nesse artigo 12, que é o número 12, se não me engano, que, de facto, manda aplicar aos motoristas. Os senhores deputados têm razão, manda aplicar, como sabe, essa norma foi lá colocada numa fase muitíssimo tardia da discussão legislativa, falámos sobre ela noutras alturas, porque justamente se levantou essa dúvida, porque o Partido Socialista entendeu que, tendo legislado mal a lei do TVDE, apesar de tudo, não valia a pena mexer na lei do TVDE. E, portanto, criou aqui um problema complexo, que era duas leis que, aparentemente, uma delas dificulta a aplicação da outra. E, portanto, pôs lá esse artigo. Mas eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, na verdade, a lei permite a consolidação do contrato de trabalho com o operador de TVDE muito mais facilmente do que com a plataforma. E esse problema foi colocado pelo 12A e, nomeadamente, por esse número 12 do 12A. E aprová-lo está a forma como a ACT tem conseguido fazer os seus processos de inspeção. E sobre isto eu agradeço a pergunta da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que justamente me permite responder a isto. A ACT levantou mais de 1000 autos relativamente ao artigo 12A quanto a estafetas. Desses 12 autos, 884 transformaram-se no final em autos de notícia e, portanto, seguiram para tribunal. Todavia, só levantou 14 autos de notícia em relação a motoristas TVDE, dos quais apenas 5 relativos ao artigo 12A. Ou seja, estes dados, que são dados que nós obtivemos aqui e que decorrem de um ano, mais ou menos, pouco menos, 8 meses, de aplicação do artigo 12A pelas autoridades, demonstram como ele é muito mais difícil de aplicar aos motoristas do que, de facto, aos estafetas. Portanto, há aqui alguma coisa que não está, efetivamente, a correr bem. Não tenho, devo dizer, nada contra o funcionamento das presunções. Elas funcionam em Portugal há muito tempo. A primeira presunção de contrato de trabalho em Portugal é de 2003, como sabem, ou seja, instituída num Código de Trabalho que foi aprovado aqui por quem estava em 2003 no governo, ou seja, o PSD estava lá e o CDS, quem estava lá, não há... O trabalhador é uma parte frágil do vínculo. Não sei se em todos os casos será escravo, eu diria que talvez não, mas é uma parte frágil do vínculo e, portanto, a presunção faz sentido para o trabalhador. Foi por isso que ela lá foi colocada. E a presunção inverte o ónus da prova, mas tem que funcionar com razoabilidade. E, na verdade, a jurisprudência que nós temos, neste momento, algumas das ações suscitadas pela ACT já chegaram ao tribunal. E as sentenças que nós temos, vou-vos dizer, eu pedia, fiz esse trabalho de casa. Temos uma sentença da Comarca de Lisboa, considerando que há, de facto, um contrato de trabalho. Acontece que a ré não foi notificada, porque houve um engano e foi notificada outra plataforma, e, portanto, esta sentença, enfim, não terá um grande caminho prático. Depois temos 4 processos apensos numa sentença de Castelo Branco, mais 2 processos de Covilhã, também favoráveis à qualificação como contrato de trabalho. E depois temos uma sentença contra a qualificação, no caso de estafetas, tudo isto é estafetas, que de Faro, que abrange 26 casos apensos, ou seja, a justiça está a funcionar no sentido normal, umas vezes considera que há, outras vezes considera que não há. Não há aqui nada de especial. Não queria ainda também deixar de dizer que, repetindo a minha intervenção inicial, que o Governo vai revisitar efetivamente a agenda do trabalho digno, que o programa do Governo não aponta para nenhum retrocesso nesta matéria, aponta sim para a necessidade de trabalhar esta matéria, aliás, como outras, com a concertação social. Mas na íntegra, não é aquilo que o PS fez, indo lá à concertação social, peço desculpa para inglês ver, e depois pondo aqui muitas coisas depois da concertação social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Então, estamos agora na fase de encerramento. Tem a palavra o Governo.
Não. O Governo, sim.
É o Governo. 5 minutos para o encerramento e depois tem o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda, que requereu e, portanto, fecha o debate. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as perguntas, queria agradecer o diálogo franco e aberto que tivemos aqui e que retomarei sempre que os senhores deputados e as senhoras deputadas o entendam necessário. Queria reiterar 3 ou 4 pontos sinteticamente. Primeiro, que o Governo não tem qualquer filosofia persecutória em relação às atividades económicas de plataforma e às modalidades de trabalho que elas envolvem. Trata-se de uma atividade económica relevante, importante e, portanto, também importante e relevante para as pessoas, que é aquilo que nos preocupa. Segundo, reconhecer que o trabalho envolvido nestes modelos de negócio pode ser trabalho por conta de outrem ou não. E mesmo que seja trabalho por conta de outrem, é diferente do trabalho por conta de outrem tradicional. Mas também pode ser trabalho autónomo ou trabalho economicamente dependente. Para o governo, todas estas formas de trabalho são admissíveis e legítimas. Devem, contudo, ser olhadas de forma aberta, adaptando o sistema jurídico à realidade, em vez de procurar adaptar a realidade ao sistema. Em termos de medidas concretas relativamente a este tema, gostava de dizer o seguinte: passado um ano sobre a última reforma laboral, importa refletir sobre ela globalmente e importa refletir designadamente sobre a presunção de laboralidade do artigo 12A do Código, por três motivos. Primeiro, não foi objeto de debate na concertação social. Segundo, foi prematura, tendo em conta que se inspirou numa norma de uma proposta de diretiva que ainda estava em discussão à época, que na verdade ainda está em discussão, cuja redação foi bloqueada várias vezes e, aliás, chama a atenção porque a última versão desta proposta aprovada naquilo que o Conselho chamou um texto de compromisso final na perspectiva de um acordo pelo Conselho. Eu julgo que esta designação é em si mesma ilustrativa de quão embrionário isto continua a estar. E esta presunção neste texto é profundamente diferente do texto anterior e foi subscrita esta última pelo governo anterior, nem sequer por nós. Naturalmente, temos que fazer a devida reflexão. Em terceiro lugar, impõe-se revisitar esta norma, porque é uma norma tecnicamente muito confusa do ponto de vista técnico, como já se viu pela sua aplicação prática. E, claro, é uma reapreciação a fazer em sede de concertação social. Relativamente aos motoristas, TVDE, e respondendo a algumas perguntas feitas, vamos de imediato dinamizar ações inspectivas da ACT para verificação do tipo de vínculo que os motoristas têm com a plataforma ou com o operador de plataforma e quais as suas condições de trabalho, independentemente do tipo de vínculo que tenham, num caso ou noutro. Vamos olhar outra vez para a lei do TVDE, não apenas na perspectiva de avaliar as condições de acesso e de exercício a esta atividade, mas também na perspectiva de assegurar que este serviço é prestado em condições de segurança e de confiabilidade para as pessoas. Volto a dizer, sendo esta matéria uma matéria de competência partilhada entre o Ministério do Trabalho e a Solidariedade e Segurança Social e outros ministérios, ela será objeto de uma análise transversal, que pode até partir do relatório de avaliação da implementação da lei feito pelo IMT e publicado ontem. Relativamente aos estafetas, vamos manter as ações inspectivas da ACT nesta matéria para efeitos de verificação da presunção de laboralidade, mas também para efeitos de verificar se há situações de dependência económica, porque também pode ser relevante neste caso. Peço desculpa. E relativamente às duas categorias, quando não haja contrato de trabalho e em prosecução do programa do governo na parte da convergência entre o regime de proteção social de trabalhadores dependentes, economicamente dependentes e subordinado, vamos também olhar nesse prisma. Aproveito ainda a questão e pedi ao Sr. Presidente apenas 30 segundos de tolerância para comunicar às senhoras e senhores deputados que, em cumprimento do objetivo programático de retomar um diálogo leal e construtivo com a concertação social, o Governo já determinou a marcação da primeira reunião do Conselho Económico e Social, do Conselho Permanente da Concertação Social, que terá lugar no próximo dia 3 de maio. De facto, a Concertação Social foi negligenciada no passado, impõe-se que deixe de o ser. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra.